ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017. Agora, a febre amarela. 14 casos são registrados no interior do estado, mas especialistas garantem que não há riscos de doença chegar aos grandes centros urbanos. PBH Ativos, para que serve? Empresa que tem prefeitura como maior acionista pode ser reestruturada ou até mesmo acabar na gestão Calil. Parques lineares. Colunista de questões metropolitanas defende solução ecológica para conter enchentes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Surto de febre amarela atinge o interior de Minas. A suspeita de que a doença já causou 14 mortes no interior do estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Especialista afirma que é improvável que a doença chegue aos grandes centros urbanos, mas reforça a necessidade da vacinação contra a doença. Nós vamos conferir mais na reportagem de Gabriel Martins.
São 23 notificações de febre amarela, com 16 casos prováveis sendo investigados no estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Desses, 14 resultaram em mortes. Os casos estão sendo investigados pela Fundação Ezequiel Dias e ainda não há previsão de divulgação dos resultados. Se todos forem confirmados, será um número superior ao total de número de diagnósticos no Brasil entre julho de 2014 e dezembro de 2016, em que houve 15 casos em todo o país e 5 em Minas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Os casos estão concentrados nas áreas rurais das regiões de Teófilo Otoni, Maiomirim e Coronel Fabriciano. Ao todo, são 15 municípios em alerta, de acordo com a Secretaria de Estado Saúde, no Vale do Rio Doce e na Zona da Mata. O vírus da febre amarela também foi identificado em macacos em Governador Valadares e Sacramento. O vírus é transmitido em áreas rurais por meio de mosquitos silvestres do gênero Hemagogus. Em coletiva ontem, o subsecretário de Vigilância e Proteção da Saúde, Rodrigo Said, explicou as ações da Secretaria de Estado de Saúde para combater a doença.
Nós recomendamos para as áreas rurais desses municípios onde estão acontecendo esses casos, a vacinação casa a casa e no perímetro urbano, a atualização do cartão de vacina para febre amarela. Também estamos trabalhando com a intensificação das ações de controle vetorial e organizando a nossa rede de assistência para uma sensibilização da situação, para a identificação oportuna desses casos e encaminhamento, quando necessário, para unidades de internação.
Não é a primeira vez que há um surto da doença no estado. Entre dezembro de 2012 e março de 2003, foram 63 casos confirmados, com 23 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. No entanto, a doença não atinge as capitais do país desde 1942. Na área urbana, o principal transmissor da doença é o Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue. Já no interior, são macacos que podem carregar o vírus de um lugar para o outro. Os mosquitos silvestres do gênero Hemagogus, quando picam um animal infectado, podem transmitir a doença para outros macacos e seres humanos. O professor do Departamento de Medicina Social da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tauil, é pesquisador da área de epidemiologia e controle da febre amarela. Na avaliação do especialista, a doença persiste nas áreas rurais devido à dificuldade de alcançar essa população com programas de vacinação. O professor afirma que a possibilidade de reurbanização da doença não pode ser descartada, mas é improvável.
Existe essa possibilidade, existe, porém é pouco provável porque a gente, primeiro, o número de casos de com febre amarela é pequeno. Segundo, a gente tem uma grande porcentagem da população que está protegida contra a febre amarela pela vacina, mas é possível. Então, nós temos que fazer tudo para evitar. De que maneira manter a população protegida por meio da vacina contra essa doença?
A cobertura da vacinação de febre amarela até outubro de 2016 foi de cerca de 80%, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. O estoque de vacinas no estado está na casa de 300 mil doses, sendo que mais 150 mil foram pedidas ao Ministério da Saúde. A vacinação é realizada em duas etapas. Geralmente, a primeira dose é aplicada aos 9 meses de idade e a segunda aos 4 anos. Para quem tem entre 5 anos e 60, a segunda dose é administrada 10 anos após a primeira. Já pessoas com mais de 60 anos devem consultar o médico para avaliar se há risco de tomar a vacina. Após as duas doses, o indivíduo é considerado imunizado. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, Janaína Fonseca Almeida, explica para quem a vacina é considerada contraindicada nessa situação de surto da doença.
A gente está orientando como única contraindicação pessoas com imunocomprometimento muito grave, né, imunodeprimidos, as pessoas vivendo com HIV/AIDS com carga viral elevada, imunodepressão grave ou alergia grave a outro. Fora esses casos, a vacinação é recomendada para o restante da população, desde que seja de forma seletiva. Crianças nesses locais, a partir de 6 meses, tá? Antes de 6 meses, não. Se vacinar com 6 meses, com 9 meses, vacina novamente, porque a vacina está na rotina aos 9 meses e aos 4 anos de idade.
Quem precisa se vacinar contra a febre amarela deve comparecer ao posto de saúde com cartão de vacinação em mãos. Depois que a vacina é aplicada, o prazo para a pessoa ser considerada imunizada é de 10 dias, prazo que deve ser observado por quem for viajar para municípios que estão em alerta. Alguns dos sintomas da febre amarela são febre, dores de cabeça, náusea, diarreia e dores musculares. Repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
Alexandre Calil assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte com a promessa de reestruturar ou até mesmo extinguir as empresas que prestam serviços para o Executivo Municipal. Uma delas é a PBH Ativos, empresa de sociedade anônima e de economia mista, que tem a Prefeitura como maior acionista e é alvo constante de denúncias de irregularidades. Para especialistas, do modo como é estruturada atualmente, a PBH Ativos serve mais ao setor privado que é o interesse público. As informações com Carles Carmigliato.
O novo prefeito de BH, Alexandre Calil, do PHS, chegou a falar durante a campanha sobre um possível encerramento das atividades da empresa, o que deixa o futuro da PBH Ativos indefinido, agora que ele foi empossado. Alvo de denúncia de irregularidades, a empresa foi criada em 2010 para atrair investimento e prestar assessoria na criação de parcerias público e privadas do Executivo. Dentre outras atribuições, a PBH Ativos pode coordenar e planejar as concessões, parcerias público-privadas e investimentos em infraestrutura da cidade. As unidades básicas de saúde, o MEIS, iluminação pública e os cemitérios de BH estão entre os projetos de concessão e PPPs, parceria público-privada, coordenadas pela PBH Ativos. Apesar de ser considerada uma empresa privada, 99% das ações da PBH Ativos são da própria prefeitura e o restante da Prodabel, empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, e da BH Trans, empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, que também são empresas ligadas à prefeitura. A relação da PBH Ativos com o município é tão próxima que a presidência da empresa é indicada pelo próprio chefe do executivo. Mesmo parecendo ser parte do município, como outros órgãos públicos, a justificativa para a criação da PBH Ativos é que com uma empresa privada seria possível atrair mais investidores, uma vez que as regras para o pagamento de dívidas são mais rígidas, o que traria maior garantia aos investidores. Para o pesquisador da UFMG, Tiago Canetieri, que faz parte do grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura da UFMG, que estuda PBH Ativos, a empresa não traz benefícios à população. Ele explica o funcionamento da PBH Ativos.
PBH Ativos é uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado e não empresa pública. A lei em relação ao pagamento de dívidas é muito mais flexível para os entes públicos do que os entes privados. Então, quando um ente público cria uma empresa dessa, ele acaba garantindo aos seus investidores, né, as pessoas que vão estar estabelecendo relações comerciais com essa empresa, uma maior garantia, assim, atraindo maiores investimentos, né? Então, a PBH Ativos ela vai ser uma forma de atrair investidores, né, de parceria, para poder realizar parcerias público-privadas de uma maneira mais vantajosa, por assim dizer, né? conhecido.
Para que a empresa funcione, ela precisa de dinheiro, que vem do poder público por meio da arrecadação de impostos, como o PTU e a transferência de 53 terrenos públicos avaliados inicialmente no valor de 180 bilhões de reais. Os terrenos podem ser utilizados também em garantias para parcerias público-privadas. O principal problema para economista e militante da organização não governamental Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Eulália Alvarenga, está na falta de transparência nas transações da empresa. Não se sabe, por exemplo, qual o percentual do IPTU que é repassado a PPH Ativos. As atas das reuniões também não são disponibilizadas. Ela destaca que a organização já fez uma denúncia ao Ministério Público Federal sobre irregularidades, como a transferência de créditos sem autorização prévia do Ministério da Fazenda. A denúncia foi reencaminhada ao Ministério Público Estadual. O repasse do percentual da venda dos imóveis da Prefeitura abaixo do preço de mercado também foi alvo de ação impetrada pela entidade.
Eles estão imóveis em lugares estratégicos no município, tem imóveis até com muito metros quadrados, e eles foram entregues para aumento de capital pelo valor mínimo. Então, se questionou por que valor mínimo, se é para aumento de capital do SA, né? Inclusive tem pessoas, apesar com pouco percentual, mas tem outras pessoas jurídicas e pessoas físicas que são proprietárias, por que para o valor mínimo? Porque, na realidade, quando você pega um bem público, passa para o SA pelo valor mínimo, você está tirando dinheiro do cidadão, do município, para terceiros.
Uma ação impetrada no Ministério Público levou à suspensão de um leilão de 20 terrenos da Prefeitura no ano passado. Os imóveis seriam leiloados por cerca de 31 milhões de reais. A Prefeitura recorreu da decisão e a ação foi cassada. Mas desde 2013, a Prefeitura tenta vender seus terrenos, mas enfrenta resistência dentro da Câmara e também do Ministério Público Federal. De acordo com o pesquisador da UFMG, Thiago Canetieri, que faz parte do grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura da UFMG, um estudo feito pelo grupo constatou que o valor da venda de alguns imóveis estava sendo repassado a PBH Ativos a preços baixíssimos, de 6 a 20% do valor de mercado. Na avaliação do pesquisador, o segmento privado acaba sendo o principal beneficiado, uma vez que a maior parte do valor dos imóveis fica com as empresas. Para ele, a PBH Ativos é uma escolha de governo baseada na crença de que a gestão mais eficiente é realizada pelo setor privado e não público. Canetieri avalia ainda que não há necessidade de a prefeitura criar uma empresa privada para aumentar a sua arrecadação.
Essas escolhas acabam privilegiando muito mais os setores privados do que o conjunto da sociedade, né? A decisão de que você gasta com dinheiro e tudo. Então, assim, a saída seria manter a decisão sempre da maneira mais democrática possível, né? Orçamento participativo, etc. Porque a PBH Ativos, de certa forma, acaba por minar esse tipo de relação com a cidade. Existe outra forma de arrecadação, inclusive o dinheiro que a PBH Ativos utiliza vem das formas de arrecadação que já são correntes no município, né? Quando você faz um parcelamento urbano, 15% daquela área tem que ser destinada à prefeitura para poder fazer, por exemplo, o MEI e posto de saúde. E são exatamente esses terrenos que a prefeitura está passando da PBH Ativos.
A Prefeitura de Belo Horizonte informou por meio de sua assessoria de imprensa que um relatório geral da PBH Ativos está sendo elaborado para que o prefeito possa avaliar a situação da empresa e definir qual será o seu futuro. Pelo menos por enquanto, Calil não indicou nenhum nome para a presidência da PBH Ativos. Repórter Carlos Camigliati.
O PSOL entrou com ação pedindo a suspensão do aumento dos salários de vereadores, secretários, secretários adjuntos, prefeito e vice, sancionado no fim do ano passado pelo então prefeito Márcio Lacerda. Vereadores tiveram o salário aumentado de 15 mil para 16.500 e o salário do prefeito foi de 24.720 para 31 mil reais. A alegação do PSOL é que o momento econômico do país não permite esse tipo de reajuste. Foi decretado estado de calamidade financeira em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Segundo o prefeito Juninho Martins, do PSC, a administração herdou dívida de 241 milhões de reais, que ele considera impagável. O decreto vai permitir a tomada de medidas emergenciais na área administrativa para manutenção dos serviços públicos essenciais. Também está prevista a quitação do 13º salário de servidores, atrasado desde dezembro. O número de secretarias foi reduzido de 14 para 10 e o quadro de servidores será reduzido em 30%. Júnior afirmou que tem audiências marcadas com o governador Fernando Pimentel e com o presidente Michel Temer para tratar da situação do município. Minas Gerais registra a 16ª morte provocada pelas chuvas desde o início do período chuvoso em novembro. A morte ocorreu em Lavras, no sul do estado, após um carro ser arrastado para o interior do Ribeirão Tipuana. A vítima é uma adolescente de 14 anos.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo nos dois sentidos. No restante da cidade, nos principais pontos que a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, há trânsito normal neste momento. Na verdade, acabo de ver aqui uma outra notícia. Uma pessoa foi ferida num atropelamento dentro do túnel da Lagoinha. O fluxo é lento em todas as vias ali do complexo do entorno do túnel da Lagoinha. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas falando sobre parques lineares.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Internacional.
Há 10 dias de deixar o cargo, o presidente norte-americano Barack Obama faz hoje seu último discurso. Ele escolheu a cidade de Chicago, onde construiu sua carreira política, para se despedir dos americanos enquanto chefe da nação, ao lado de sua esposa Michelle Obama e do vice Joe Biden. Obama não deve fazer um discurso para bater de frente com seu sucessor, Donald Trump, que assume a presidência no dia 20 de janeiro.
Política.
O deputado federal Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, primeiro da base governista, a lançar oficialmente a candidatura à Câmara dos Deputados. Vestido com uma camisa da Chapecoense, Rosso fez o anúncio no Facebook. Ele defende que a Câmara seja mais ativa na proposição de temas nacionais. Rosso foi presidente da comissão do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara. Além dele, devem concorrer ao cargo o atual presidente Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, e Jovair Arantes, do PTB de Goiás. André Figueiredo, do PDT do Ceará, é o único da oposição que deve tentar a vaga. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, a exoneração de Bruno Júlio, do PMDB de Minas, filho do deputado estadual Cabo Júlio, do cargo de secretário nacional de Juventude. Ele pediu demissão na última semana após declarar que deveria haver uma chacina por semana, em referência ao massacre no complexo penitenciário em Manaus, que matou 56 pessoas. Um novo nome do PMDB deve ser indicado para a Secretaria de Juventude.
Questões metropolitanas.
Você sabe o que são e para que servem os parques lineares? O colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, conta como esta solução está sendo usada ao redor do mundo como medida contra enchentes e alternativa de lazer para a população. Professor Roberto Montemor, no último domingo, o jornal O Tempo publicou uma reportagem falando sobre os parques lineares de Belo Horizonte que não saíram do papel. Os parques são uma solução, né, apontada por muitos especialistas para evitar enchentes, além de oferecer uma área, né, de lazer e preservação para a população. Professor, o senhor que acompanha essa questão, queria que o senhor explicasse um pouco para a gente para que servem os parques lineares, como que eles funcionam e por que que essa alternativa trabalhada, né, por nossos governantes aí como uma possível solução para esse problema das enchentes.
Olha, eu tenho muito interesse nesse tema. Nós estamos propondo para a região metropolitana uma reestruturação com base numa trama verde azul que inclui os parques lineares como uma proposta significativa, além de corredores ecológicos, áreas de proteção, áreas de uso, etc. Os parques têm um conjunto de funções. A função mais significativa, assim, do ponto de vista de controle hídrico, etc., é responder aos problemas das enchentes. Essa solução que se tornou em Belo Horizonte, que já foi até, virou até motivo de chacota e brincadeira, que é em cobrir com cimento, né, todos os córregos que cortam a cidade, que são uns 300 mais ou menos, é uma solução que ela é temporária, né? O que a gente vê aí com esses alagamentos é isso, quer dizer, à medida que você vai impermeabilizando o solo, vai construindo mais, vai aumentando a pressão, e aí eles não conseguem mais responder, né? É uma questão de tempo. Os parques lineares, na medida em que eles resgatam a área de escoamento e preveem uma área de transbordamento, que pode ser usada, inclusive, parcialmente, parte do ano, mas até mesmo no período de chuvas, criando piscinas e áreas de contenção de água, etc., eles resolvem essa solução. É uma solução contemporânea que vem sendo adotada no mundo inteiro, cada vez mais expandida dentro dessa perspectiva de ecologização da cidade, né, ou de trazer a natureza para dentro da cidade. Agora, além disso, eles têm uma função central do ponto de vista de integração do uso, de lazer, né, de possibilidades de encontro, enfim, de criar espaços que sejam significativos. No Brasil, o que eu conheço mais significativo, de Rio Branco, no Acre, que tem um parque linear de 6 quilômetros que corta o centro da cidade e que deu uma outra cara para Rio Branco, uma cidade muito bonitinha, por sinal. E aí você tem ali áreas de esporte, tem restaurantes, tem áreas de bicicleta, de cooper, essas coisas todas, além dessas funções de controle ambiental. E com a última vez que eu estive lá, que tem uns 4 anos, eles estavam terminando um que sai do aeroporto, de 8 quilômetros, e vai até a cidade, também na drenagem de um córrego e vários outros pequenos paralelos. Existem outras experiências. Em Belo Horizonte nós tivemos 2 pequenas experiências com Drenurbis, que foi o programa de drenagem, de recuperação ambiental dentro do plano diretor de drenagem urbana aí do início da década, né, de 2001, 2004, e depois tem uma fase que vem até 2011, que criou 2 pequenos parques, da Vila Nossa Senhora Aparecida e o outro que está me faltando o nome. Mas isso era com recursos internacionais do BID, então exigia uma série de exigências com relação a isso. Depois isso caiu dentro do programa de aceleração do crescimento do governo federal, que não tem exigência específica, investimento em infraestrutura, pura e simplesmente, e o projeto foi abandonado. No nosso caso aqui, que você tem uma hidrografia bastante exuberante, vamos dizer, seria uma transformação radical, se a gente conseguir, por exemplo, na região metropolitana, que isso que nós estamos chamando de trama verde azul, que inclui esses parques lineares, mas inclui também outras áreas de interesse ambiental, cultural, turístico e etc., dentro de uma trama, né, que valorizasse e criasse espaços de uso, né, valorizasse essa dimensão da natureza, pode inclusive incorporar áreas para agricultura urbana, pode trazer enfim, esporte, uma série de benefícios, né, em termos de controle, de valorização da natureza. Eu fico ansioso porque eu acho que me parece uma coisa tão óbvia e que muitas vezes não é tão cara assim, né? Basta que, imagina uma Arrudas, por exemplo, tratado ele inteiro como um parque, no meio da cidade.
Mas na verdade ele está num outro processo, né?
Pois é.
As partes que ainda não estão tampadas estão sendo agora.
Estão sendo tampadas, é lamentável, E aí você tem o Onça, você tem um monte de córregos, né, significativos em Belo Horizonte, porque quando você transforma esses rios, esses córregos, etc., esgoto, que é o que você faz quando você tampa, né, e aí você não vê mais, você, na verdade, joga o problema lá para frente, né? Para frente no tempo e para frente no espaço, né? Uhum. Quer dizer, o esgoto vai parar lá no Rio das Velhas, né? E no tempo você vai ter um momento onde isso não vai mais dar conta, aí vai ter que quebrar, fazer de novo, tal, etc. Enfim, é completamente irracional, né? Uma solução industrial que interessa principalmente as grandes empreiteiras que ganham muito dinheiro fazendo isso, né? E que tem um controle muito grande sobre o executivo e sobre o legislativo, né? Então é lamentável, é importantíssimo que a população tome consciência disso. Fico muito satisfeito de ver isso divulgado no jornal, etc.
Tá, ok, professor Roberto Manchmann, então, muito obrigado pela participação do senhor. E na próxima terça-feira, nós retornamos então com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Também, muito obrigado, Vinícius. Até terça.
Até, professor, um abraço. A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Esportes.
O Conselho da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, decidiu que a Copa do Mundo vai ter 48 seleções a partir de 2026 contra 32 seleções que devem disputar o torneio até a data. A partir de 2026, a Copa terá o formato de 16 grupos com 3 equipes cada, provavelmente com as duas melhores avançando para os jogos eliminatórios. Com esse modelo, vão ser 80 partidas, 25% a mais que as atuais 64. A FIFA quer turbinar a arrecadação com direitos televisivos e cotas publicitárias, já que a entidade teria a oportunidade de vender o torneio em mais mercados, onde seleções não tradicionais costumam ficar de fora da competição. Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e também no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Carles Carmigliatti, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.